Bom, a gente conversa agora aqui na Rádio Nacional AM 1130 com a doutora Amanda Saraiva, que é especialista em direito de família. Né? A gente está vivendo aí uma pandemia de coronavírus, né? E com um distanciamento social, né? Um certo isolamento social. Mas como é que funciona com os pais que têm guarda compartilhada, né? Aqueles casais que têm problemas também com os seus filhos, né? Casais separados. Como é que fica essa história? A gente chamou a doutora Amanda Saraiva, que é especialista em direito de família, para tentar entender, né, essa história no meio dessa confusão toda. Doutora Amanda, tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde.
Boa tarde, doutora Amanda. Tempos confusos, doutora. Imagino que seja ainda mais confuso para quem é separado, para pais separados que querem ter contato com seus filhos e, de repente, tem guarda compartilhada dessas crianças. Como é que faz, doutora? Tem que prevalecer nesse momento o bom senso?
Muita coisa. Tem que prevalecer, acima de tudo, o bom senso, a seriedade das pessoas nessa situação de pandemia que a gente está vivendo. É uma situação excepcional. A gente nunca viveu uma situação dessa no mundo, muito menos no Brasil. Então, as pessoas devem, embora seja difícil, às vezes, as relações familiares, mas as pessoas devem buscar principalmente o diálogo, a clareza, a paz nesse momento, para que as pessoas consigam resolver os seus problemas sem buscar o judiciário, principalmente. Nesse momento que a gente está vivendo, é ideal o diálogo, que os pais tenham diálogo, que consigam conversar a respeito da guarda. Se um pai não está conseguindo, por exemplo, visitar seu filho, porque a restrição é de deslocamento, então a gente não pode colocar essa criança em risco, e nem muito menos os familiares. O que a gente tem orientado é que esses pais conversem. Se a criança está com a mãe e não tá conseguindo, o pai não está conseguindo fazer a visitação, e depois que passar esse período de pandemia, o pai passe mais tempo com o filho, né, para que haja um equilíbrio na convivência familiar. E que também seja feito a comunicação virtual. Não é porque as pessoas não possam se deslocar que essa criança também não vai ter acesso ao pai ou à mãe, né? Hoje em dia a gente tem várias formas de se comunicar virtualmente. A gente pode conversar por WhatsApp, por Skype, por vídeo. Então o ideal é que os pais nesse momento cheguem num acordo para que essas crianças tenham pelo menos um contato virtual com o familiar nesse momento. Lembrando também que muitas vezes na casa, né, de um dos pais pode ter um avô, uma pessoa idosa.
Eu ia falar exatamente isso, né? Porque geralmente quando a gente separa, né, quando os pais separam, eles vão, a mãe vai morar com a mãe, né, com os pais, aí ficar nesse deslocamento pode acabar contaminando todo mundo, né, doutora?
Sim, porque muitas vezes o que o Ministério da Saúde diz é que a criança é assintomática, mas o fato dela ser assintomática não significa que ela não vai passar o vírus, de repente, para um avô e para uma avó, ou uma tia-avó, ou até um pai também que tem um problema respiratório, né? Porque às vezes a pessoa não está na categoria de risco, mas tem algum problema respiratório, uma bronquite, uma asma. E isso potencializa também com que a pessoa tenha um quadro grave de saúde. Então, o ideal nesse momento é que as pessoas fiquem em casa e que conversem, tenham um diálogo para que, mesmo que tenha algum conflito, consigam resolver esse problema nesse momento de impasse.
Sabe, doutora Amanda, eu tenho uma sobrinha adolescente. Adolescente para mim, né? Porque a gente sempre acha que os nossos jovens vão ser jovens o resto da vida, né? Mas enfim, ela tá grávida nesse momento, e quando eu fiquei sabendo da gravidez dela, eu falei para ela, falei assim: olha, só quero que você me prometa uma coisa. Essa criança não tem absolutamente nada a ver com a história sua com seu namorado. O que a gente torce é para que vocês fiquem juntos o resto da vida e possam aproveitar muito a vida dessa criança, né? Vão ser pais jovens, vão chegar aos 40 com um filho de repente, 19 anos. Então, é muito legal isso, né? Você ter esse tempo para aproveitar. Mas se nesses próximos 19 anos, ou em um ano, em 3 meses, vocês verem que vocês são simplesmente pais dessa criança, que vocês nunca atrapalhem essa relação, mesmo que vocês não queiram se falar, né? Que vocês se falem só o essencial, mas vamos preservar essa criança, né? Isso é importante. É importante que a criança saiba que, olha, não, eu tenho pais separados, mas eles se tratam que nem gente, né? Eles se tratam bem. Eu acho que isso é importante também nesse momento, né, doutora?
É, porque o núcleo familiar, as pessoas têm uma tendência a achar que se divorciou não vai ter mais contato, então você fica lá com a sua mãe ou você fica lá com seu pai, mas assim, as pessoas, o casal se divorciou, né? O marido e a mulher, ou o companheiro ou a companheira, mas os pais não se divorciam nunca dos filhos. E eles têm que ter em mente que mesmo os problemas entre adultos não podem afetar aquela criança precisa de proteção integral. Então, é justamente isso que você falou, deixar agora, nesse momento, os problemas que são de adultos e pensar no melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança, nesse momento, é ficar em casa, né? Uhum. E tentar um convívio com o pai que está distante, mesmo que seja de forma virtual, né? E depois faz uma compensação, passa mais tempo com outro pai ou com a outra mãe que ficou distante. O momento realmente de cautela e de muito diálogo.
Então, essa seria a grande dica para esses pais que passam por essa situação, certo, doutora?
Sim, sim.
Conversar. E conversar também com a criança, né? Explicar para a criança o que está acontecendo, porque ela também não pode ficar alheia a tudo.
Isso, exatamente. A criança também já é um ser pensante. Ela está vendo, ela de repente se viu isolada dentro de uma casa. Ela não pode descer para um playground, ela não pode conviver no colégio. Isso também é um motivo de frustração e de angústia para essa criança. A criança também tem que ser inserida na sociedade, nos problemas que a sociedade estão vivendo nesse momento. O importante é mostrar a realidade e sempre conversar, dando a solução, né? Dizendo para a criança que esse momento é um momento difícil, mas que vai passar e que em breve ela vai voltar a ter a convivência familiar normal que ela sempre teve.
Exatamente.
Né? E possibilitar, mesmo na limitação que a gente tem hoje em dia de deslocamento, a convivência, que no caso tem que ser realmente a distância.
Exatamente, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada por conversar com a gente. E vamos tentar levar essa mensagem, né? Que vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos conversar, vamos dialogar, vamos aproveitar esse tempo remoto para estar com os nossos filhos, né? Já que a gente não consegue estar com eles todo dia mesmo, por conta da nossa vida corrida, e vamos acreditar que vai passar e que a gente vai sair mais fortalecido disso, né?
Com certeza, vamos sim.
Doutora Amanda,
muito obrigada.
Nada, obrigada, senhora. Uma boa tarde e até a próxima.
Boa tarde.
Bom, a gente conversou com a doutora Amanda Saraiva, especialista em direito de família. Vocês ouviram a dica principal dela, que é diálogo. Gente, vamos ter calma e vamos conversar, tá certo? A gente volta já já.